aí, beleza? Como vocês estão? Vocês estão em mais um episódio da Guilda do Debate para a gente conversar sobre esse mês caótico que foi outubro. Não só porque teve a BGS e a gente foi cobrir, se vocês quiserem saber mais sobre a BGS, vocês podem conferir o episódio 10, em que a gente já comentou sobre como foi a nossa experiência cobrindo a BGS, o que a gente viu lá. E hoje a gente vai falar mais específica da outra parte caótica do mês, que foi a quantidade de coisas que a gente jogou para fazer reviews, principalmente. E creio que nesse momento que vocês estão escutando, a maior parte delas vocês já conferem no Mega. E para a gente trocar essa ideia aqui hoje, estamos aqui com o Nascente. E aí, Nascente,
beleza? E aí, Renan. E aí, pessoal. E aí, Sabá, que tá aqui com a gente também. Spoiler. Como é que vocês estão? É isso aí, vamos falar dos jogos aí, da correria de outubro aí, de jogos, inclusive, que meio que lançaram quando a gente estava na BGS, né? Tipo, correria. Exato, total.
Não, foi muita correria, a gente vai entrar em detalhes desses jogos. E como da gente já deu spoiler aqui, temos também o Sabak. E aí, como é que você tá?
E aí, Renan, e aí, Nascente. Meu Deus do céu, alguém me salva, porra, puta que pariu.
É, mano, vamos fazendo L aí, tá?
Bom, esse mês acho que a gente pode falar que foi um negócio meio que literalmente foi de jogo indie, jogos gigantescos, de uma forma mais variada possível e praticamente todos os gêneros, né? Uhum. E eu queria já puxar o primeiro aqui, Nascente, que é uma review que você fez, que eu tive o prazer de fazer o hands-on do jogo lá na Gamescom.
Verdade.
E que é o Dragon Ball. E esse foi o caso, justamente, né, que lançou enquanto estávamos na BGS.
Foi inclusive uma correria pra meio que tentar terminar tudo antes de viajar pra São Paulo. Ainda bem que a gente recebeu o jogo aí, um salve pro pessoal da Bandai aí, deu uma moral pra nós. Mas, e aí, quer que eu reclame do jogo ou quer que eu fale bem? Que isso, cara, que isso?
Ah, vai da sua consciência.
Mas aí, cara, te perguntar, como assim reclamar? Porque toda a galera que eu vi fazendo recepção do jogo tava elogiando pra caralho o jogo.
É verdade, né? Eu não quero falar sobre o jogo, eu quero que vocês me perguntem sobre o jogo. E aí, como é que tava o jogo? Eu quero isso aí, pô. Enfim.
Agora você me deixou interessado. O que você tem pra reclamar desse jogo? Porque eu já vi muita gente falando bem.
Vamos lá. Uma coisa, por exemplo, que eu dei destaque na review é principalmente os cenários do jogo. Cenários do jogo pra um jogo que só saiu pra PS5, no caso, nova geração, né? Saiu pra PC também e tal, etc. Mas geração do PS5. Pra um jogo que saiu pra essa geração, eu achei muito fraco de cenário. E se os cenários estavam naquele estado, o jogo poderia muito bem sair, né? Pra geração anterior também, mas beleza. Tá tranquilo. O cenário, ele, além de eu achar ele muito feio, o cenário, ele é tão... Às vezes ele acaba atrapalhando a luta, sabe? Ele acaba atrapalhando na questão de câmera. E aí, então, já envolve, na verdade, a câmera, né? Que a câmera do jogo, pelo menos, quando eu joguei, não tava tão legal. Agora o jogo já tem uma atualização, já. O jogo deve estar diferente. Mas, pelo menos, quando eu joguei, não era tão legal assim. Era visualmente desconfortável. Digamos assim. Visualmente desconfortável. Comparado a todo o resto do jogo, que é bonito, sabe? Tipo, ele tinha um contraste ali. Porque o resto era bonito e o cenário era muito feio. Então tem um contraste.
Você sabe me dizer quantos bonecos tem nesse jogo? Que é assim, essa é a coisa que importa, né?
Eu acho que são mais de 150.
Caralho, quanto disso é reciclado?
Ah, aí tu já sabe que são vários, né? aí tu sabe que são vários, é muita coisa. É muito personagem, cara, mas sei lá... Eu não sei se é porque eu tô ficando velho ou algo do tipo, mas eu não tenho o mesmo charme do jogo de Dragon Ball de antigamente. Ele é legal.
Provavelmente a gente tá ficando velho.
Então, ele é legal, mas tipo, eu não sei, eu olho pra ele, sempre que eu olho pra ele eu falo, cara, beleza, tem o modo torneio, tem o modo online que não tinha antigamente, tem o modo do combate, o local é só em uma arena, mas tá ali também. Mas... falta alguma coisa, eu não sei dizer o que é. Falta o molho. O jogo do PS2 tinha molho, tá ligado? Falta um molho ali, falta um negocinho, tá ligado?
E te perguntar uma coisa, porque quando eu fiz o hands-on, assim, combate por combate, pra mim não é um dos meus pontos fortes jogando, ou que mais me atrai, digamos assim, em jogos, né? Mas o Dragon Ball é basicamente combate, tem aquela coisa do background da história atrás. E uma coisa que foi prometida nesse jogo é que, por exemplo, você poderia tomar decisões que iria alternar a linha temporal. Quanto disso que se concretiza no produto final do jogo?
É, o modo história do jogo ele funciona no mesmo estilo que funcionava o modo história para quem jogou aí do Budokai 3. Não Budokai Tenkaichi 3, Budokai 3 do PS2. Que tu escolhia um personagem e tu jogava todas as lutas dele. Todo personagem tem uma luta-chave, uma luta principal. E essa luta principal, geralmente, quando é um evento principal, ela tem uma divisão. Essa divisão que rola o What If, que é mudar a timeline da parada, sabe? Rola esse negócio. E aí, geralmente, é uma opção ali que aparece. Tipo, o Goku falou um negócio pro personagem, aí vai dar ali, tá, e aí, tu quer ir pro lado esquerdo ou pro lado direito? Aí, eu quero ir pro lado direito. Então, vai mudar completamente a história e vai seguir uma outra linha do tempo. E talvez, inclusive, o modo história dele acabe mais cedo do que, de fato, é pra acabar. Por causa dessa mudança. Mas não é só em luta também. Tem vezes que é em diálogos, antes de lutas também. Que é só uma cutscene e do nada tu muda ali uma opção.
Nascente, nessa história de falando de mudar a linha do tempo, mudar a história do negócio. Eu não sei vocês, eu não sei você, Nascente, não sei você, Renan, mas pra mim, tipo, eu não sou a pessoa mais versada em Dragon Ball, mas tem um negócio muito específico na história de Dragon Ball que eu acho que foi um completo erro e, tipo, não deveria ter acontecido.
O quê?
E com essa história de refazer a história, tipo, eu quero ver se alguém pensou nisso. Nascente, você sabe o que acontece no final da saga do Cell, né? Saga dos Androids.
É pra falar ou um anime de 87 é spoiler ainda?
Eu acho que ninguém se importa com spoiler de Dragon Ball.
Tá bom. Sim, o final da saga dos Androids... Olha aí. Final da saga dos Androids, Cell é derrotado pelo Gohan, Goku tá morto, Trunks volta pra linha do tempo dele, do futuro...
E assim, é um puta setup pro Gohan ser um... Tipo, ou pro mangá acabar ali, ou pro Gohan ser...
Sim, o novo protagonista, exato.
Cara, me diz que dá pra ver o Gohan sendo legal uma vez.
O que tu quer dizer com legal?
Cara, ele tendo o mínimo de reconhecimento que... Assim, dá pra resumir o personagem do Gohan, adulto, pelo menos, como, tipo, potencial dispensado.
É, fracasso, fracassou, na minha opinião.
Tem como ver um glance, tipo, dessa coisa que nunca existiu nesse jogo? Assim, eu não sei se você foi pra esse rumo da história também, né? Não sei se você preferiu salvar o Yantia. Não sei.
Eu fiz os what ifs, né? As mudanças de timeline do modo história com o Gohan. Essas mudanças não são tão significativas assim. E meio que o destaque do Gohan acaba sendo o mesmo na Saga do Cell. Não tem tanta diferença, não. Não tem um negócio tão... Não tem uma parada distópica, assim, que o Gohan é o cara mitológico lá. Chega na hora da Batalha do Majin Buu, ele derrota todo mundo e acabou. Não, não. Não tem que não.
Os caras deixaram essa oportunidade passar de novo.
Na verdade, eles deixaram muita coisa passar, mas daí, né? Deixamos pra outra hora. Mas é bom o jogo, tá? Parece que o jogo é terrível. Tanto que a minha nota pro jogo foi alta no site, ali na nossa review. Porque, de fato, o jogo é muito bom. O que peca, pra mim, é... Tem bastante modo, mas mesmo assim parece que falta coisa. E a câmera e o cenário, que eu achei terríveis. É só isso.
Não, assim, jogo, pô, o jogo é muito bom. A coisa que importa é, você se divertiu?
Me diverti bastante. É impossível não se divertir, porque o jogo tem, por exemplo, os mesmos comandos do antecessor dele, do jogo de PS2. Os mesmos comandos, tipo, a tua memória muscular ela ativa, assim, parece que tá jogando lá na época.
Caralho.
Né, é muito legal, mano, é muito legal, tipo, tem uns combos muito específicos, cara, tu que manja fighting game também, Tipo, esse jogo, claro, ele não é competitivo nem nada. Mas ele também tem combo chato de se fazer, tá ligado? Os combos chatos de se fazer, que só os nerdola faziam, eles também estão ali nesse jogo, igual no Play 2, é o mesmo combo, tá ligado? Mesma coisa. Aí ativa a memória muscular ali, deu, já era, mano. É legal demais. Muito massa.
Pois é, um bagulho bem legal de saber, de verdade.
É legal, é maneiro.
É interessante porque foi justamente uma das propostas, né, de resgatar parte do sentimento e de mecânicas que já existiam anteriormente. Então, eles terem trazido isso é uma coisa bastante positiva.
Sim, não esperava.
Você viu que no dia do lançamento os caras anunciaram que o jogo vendeu 3 milhões no primeiro dia?
Pouquinho, né?
Fique feliz que você vai receber mais bonecos de DLC reciclado e menos Dragon Ball Z Fighters, tá?
Ah, vamos lá, mano. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima aí. Vamos esperar as DLC. Faltam uns bonequinhos lá do filme ruim lá de Dragon Ball.
Só por curiosidade. Ruim de
Dragon Ball que tem o pior nome também, mano. Dragon Ball Super Super Hero. Baita nome.
Pior que eu tenho curiosidade de ver esse filme, mas esse nome é muito terrível mesmo.
É muito ruim.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que a gente já tá meio que terminando isso aqui. Mas você chegou a jogar o Kakarote?
Joguei.
O que você achou desse jogo?
Eu achei ele legal, mas hoje em dia, se eu for comparar com o Sparking Zero, sei lá, na questão gráfica, o coisa tomou uma surra, o Kakarote.
Mas aí que tá, ó, eu sei que eu tô tentando fugir desse estigma de ser a pessoa que joga JRPG nesse site, apesar de que eu falhei miseravelmente esse mês.
É, meu irmão.
Já, fugindo do estigma e jogando dois, pelo menos.
Já era, irmão. Já era.
Mas, assim, você recomendaria, tipo... Porque o Kakarote, ele, pelo menos, ele foi vendido como um JRPG. Você concorda com isso? Ele é um JRPG? Porque eu não vi quase nada desse jogo.
Cara, dá pra considerar ele um JRPG pela questão de, por exemplo, ele tem uma parada lá que é tipo uma árvore de habilidade, um negócio de... É tipo um Sphere Grid do Final Fantasy X, tá ligado? É uma parada assim, tá ligado? Então é uma parada bem RPG. E aí tá, tu pega itens, tu usa itens durante a luta, tal. Mas a luta é apertar botão. É tipo, tá. É bem resumidão. Você aperta quadrado e combo o cara até a morte, tá ligado? Mas ele tem esse fator RPG na questão de exploração, na questão de tu pegar, ter um lance de medalhas lá, tal, que é isso que eu falo que parece Sphere Grid. Que tu vai juntando personagem com personagem, daí tu vai upando status específicos dos personagens e tal. Agora, recomenda pra quem curte JRPG e não quer ver Dragon Ball, tem preguiça, mas quer acompanhar a história por ele? Recomendo. É um bom jogo legal. É um jogo legal ele principalmente cobre... pra tu manjar a história, sabe?
Ele cobre quanto da história? Toda a saga Z?
É toda a saga Z. É da saga do Saiyajin até o Majin Buu.
Cacete, então, essa porra.
E fora as DLCs, né? Que daí se tu ficar muito interessado, aí tem as DLC. Aí já tem filme, aí já cobre o filme de Dragon Ball, cobre o torneio final do Dragon Ball clássico, por aí, velho.
E mas aproveitando... Não, pode falar, gente, pode falar.
Não, eu só falei, mas recomendo. Só isso.
E aproveitando que a gente falou de Bandai aqui com Dragon Ball, vamos dar continuidade com a Bandai, porque ainda na BGS, no segundo dia, se não me falha a memória... Nos chega o e-mail de, ok, aqui está a chave de Unknown Nine. Aí, e eu fiquei com a review, eu tinha pedido a chave, que é o jogo que traz a atriz Ana Chalotra, que faz a Yennefer na série de The Witcher Netflix como protagonista. E aí bateu aquela loucura, né? Falou, putz, você vai voltar da BGS, texto pra editar e ainda mais jogo pra finalizar.
Mais um jogo pra finalizar.
Mas felizmente deu bom. Tirando que eu tive que fechar ele quase duas vezes no PS5 e PS4 por instalação errada, mas ok.
Esse é aquele que tu falou que parece um Uncharted?
Exato, cara, é.
Ah, pode crer. Sempre que eu olho pra ele eu falo, pô, o Renan falou que parece um Uncharted, na hora eu jogo ele.
Cara, é da hora o jogo. É bom pra quem curte... Não só Uncharted, mas uma aventura ali do começo dos anos 2000, totalmente linear, que você zera em 13 horas, 14 horas.
Rapidinho.
Apesar que eu demorei um pouquinho mais, porque eu fui fazendo fui tentando pegar coletável, fazer coisa assim, então eu ficava tentando explorar cada canto do jogo pra ver o que eu encontrava. Mas é bem da hora o jogo.
Tu falou que ele se parece uma aventura dos anos 2000, ele é um jogo mais arcade ou ele de fato se parece algo como um charter de ter uma história legal de acompanhar, assim?
Cara, esse é assim, ele é mais puxado pra um Uncharted, ele tem uma história legal, só que ao mesmo tempo que ele puxa essas características de um Uncharted, por exemplo, de você ter os momentos de luta, ter a utilização, principalmente de habilidades da protagonista pra desenvolver as lutas ali, a parte narrativa dele traz muitos problemas dos anos 2000 também, sabe? É assim, é bizarro. Eu vou comentar bobo. Só um pouquinho sobre a história, que é basicamente você controla uma protagonista chamada Aruna, que consegue acessar uma outra realidade, um plano paralelo chamado Umbral, e você consegue, tipo, tirar o poder desse Umbral e usar no seu plano. Inclusive acessar o Umbral em alguns momentos do jogo para fazer algumas coisas lá dentro. Mas é basicamente um outro plano, tipo um plano espiritual. E você pode matar os inimigos com esse plano, tal, ou nesse plano, ou no plano real. Então você tem essa questão de diferença de ataques, etc. E todos os poderes dela são relacionados a isso. O problema que eu comentei, que ele também traz, é porque ele começa construindo uma história da hora. Colocando, esse personagem fez isso, aquele fez esse. E de forma consistente. Chega um momento que parece que ele pega toda a consistência que ele criou e enfia no nariz. Ele fala, não, agora a motivação mudou. Por que mudou? Por que mudou?
Então, você falando aí de história, primeiro, tipo, eu vi um trailer desse filme, ó. Eu vi um trailer desse jogo antes dele ser lançado, acho que foi na Não E3, inclusive. Eu fiquei curioso com o combate dele, mas eu fiquei curioso por causa desse nome, não sei porquê, eu fiquei curioso por conta desse nome, eu fui atrás de ver o que raios era um online. E isso nasceu de, se não me engano, um podcast de narrativo.
Aí eu já não sei ao certo, mas pode ser que sim. Porque uma coisa que eu achei muito legal no jogo, eu falei aqui da parte narrativa que tem esses problemas, mas é passável, sabe? Você se pergunta, mas depois de um ponto você para de questionar. Você vai jogando. Aí, junto com o jogo, eles lançaram uma série de conteúdos adicionais. Então você tem outros podcasts que ampliam a narrativa do jogo. Você tem quadrinhos, você tem outros textos de diferentes mídias que conversam com o jogo. E ao mesmo tempo que conversam com o jogo, também funcionam de forma independente. É tipo uma tentativa de construir um universo mais amplo, sabe?
Isso que eu ia perguntar. Tipo, esse jogo dá interesse de ir atrás de outras coisas?
Cara, dá. Apesar dos pesares, dá. Porque não que as coisas sejam mal explicadas no jogo, que eu comentei. O problema narrativo, pra mim, é muito mais na motivação de uma das personagens, sabe? Que fica parecendo aquelas motivações de vilão dos anos 80. Um filme dos anos 80. Que tem aquela virada de chave no meio da história, ou no terceiro quarto da história, que você se pergunta, tá bom, aonde eles construíram isso? Aí depois você chega no final, tem uma outra mudança de chave, que você se pergunta de novo, tá bom, por que você tá mudando de posicionamento de novo? Então, particularmente isso é um dos pontos que me incomodou, e não era uma coisa pegando todo difícil de se fazer. Era só talvez estender um pouco mais, mostrar algum flashback, alguma coisa assim. Mas a história...
Foram pelo mesmo erro do Final Fantasy XV de botar justificativa para as coisas do jogo principal em coisa paralela?
Eu não sei, eu não cheguei. Eu acompanhei alguns materiais que foram lançados, mas não acompanhei todos. Justamente porque o foco era mais trazer a sensação do jogo mesmo. Porque o que eu vi de materiais extras conta um pouco da infância da Aruna. Uhum. que na vila dela ela era meio que, tipo, vou falar, discriminada, porque ela mexia com esses poderes e quem tinha esses dons não eram bem quistos nessa vila. E a questão de podcasts que traziam um pouco mais de outros personagens, não diretamente a Haruna ou a mentora dela.
Certo.
Então, mas eu acho que os podcasts e materiais tentaram tangenciar bastante a história.
Entendi. Mas aí, na questão da gameplay ainda, eu lembro que no trailer que eu assisti, tinha muito foco em meio que gerenciar uma zona de combate. Você tinha uns lances de parar o tempo, de reposicionar NPC, reposicionar projétil. Se abusa muito disso durante o jogo ou é só uma faceta tipo menor?
Não, é a maior parte, pra mim, a parte mais divertida, que é a da gameplay em si, sabe? Porque, que nem esse negócio de reposicionar, deixa eu ver, não é bem, reposicionar de certa forma, né? Porque parte dos poderes da Haruna, um dos poderes que você desbloqueia é de, tipo, usar o seu, vou chamar de espírito, o seu espírito do umbral pra possuir um inimigo, pra controlar ele por um tempo determinado. Então, esse tempo, ele é suficiente, ele te permite você andar e realizar uma ação de ataque, por exemplo. Como se fosse um turno mesmo. Então, basicamente, o tempo para e você controla só aquele inimigo que vai fazer aquela determinada ação. E durante o jogo você desbloqueia novos slots de possessão? Não sei. Você desbloqueia novos slots ali para possuir inimigos. Aí chega um momento que é muito engraçado, porque você tem, tipo, 4 slots. Antes de você fazer uma análise do cenário, você tem 5 inimigos. Aí você, tipo, pula em um, faz ele bater no outro, pula no outro, faz ele bater. E isso você vai usando pra gerenciar o campo, no sentido de que você já vai dando dano neles antes mesmo de você entrar na batalha, se você quiser. Aí vai da sua gameplay. Ou num momento mais crítico, que você não tá com tanta vida, e você tá enfrentando algum inimigo mais poderoso, você pode, por exemplo, se ele der brecha de você possuir ele, você possui, afasta ele da batalha, regenera um pouco sua vida, toma um tempo, e aí volta pra luta, sabe? Então, em certos momentos, essa mecânica lembra bastante o que você falou de Final Fantasy, mas eu diria que mais pela parte de você ter a batalha, uma certa interrupção para turno, como o 7, o Rebirth, que você consegue fazer um certo gerenciamento.
Sim, 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 sim.
Me trouxe Obrigado. Um pouco desse espírito, mas não de forma tão mecânica para você parar e falar, é um turno. Não, as habilidades dela meio que vão permitir isso, então você traz uma naturalidade maior com o que tá acontecendo ali, sem aquela intenção de vamos jogar por turno um pouco. Porque o jogo é muito dinâmico nesse ponto. Então, é muito interessante a mecânica, e pra mim a parte mais alta do jogo é a mecânica. Você vai batalhando, você quer continuar achando novas batalhas, sabe?
Uhum. Mas essa história aí que você jogou o jogo 2 vezes...
Cara...
Você tinha baixado a versão de PS4 primeiro, né?
Isso é bem triste.
Isso é bem triste, porque eu comecei a jogar e eu falei, cara, que jogo feio. Olha esses cabelos, olha esse cenário, tá tudo... Tá meio PlayStation 4, né?
Play 4 já tá tão defasado assim que agora é jogo feio?
Em comparação com a versão do 5, tá. A versão, assim, o gráfico do 5...
O PS4 tem jogos muito insanos, né? Tipo... Red Dead Redemption 2, todo mundo já sabe.
Não, mas assim, a versão de PlayStation 5, ela é melhor. Eu tô falando isso porque eu comecei a jogar o jogo no PlayStation 4, eu praticamente zerei ele no PlayStation 4, e aí eu falei, cara, esse jogo tá feio, que tipo, duro que eu curte tanto jogo, vou falar, cara, o jogo tá da hora, mas tá feio. Aí quando
tu jogou numa sentada só, tipo, tu ligou o jogo, zerou?
Não, demorei uns 3 dias.
Porque ali no PS5 ele fica dizendo esse jogo de PS4 antes de clicar nele.
A questão é que eu não reparei, né? Eu só fui jogando. Entrava, clicava e vai. Isso, aí a hora que eu ouvi era PlayStation. Aí eu falei, cara, o jogo tá feio. Aí eu fui desligar o videogame uma noite, assim. Apertei. Uhum. Eu vi, ué, por que que tá PlayStation 4 nesse jogo? É. Aí que eu falei, que bosta, Renan, você tá jogando a versão do PlayStation 4. Aí eu instalei a do 5, terminei a do 4 e voltei na do 5.
Terminou no 5?
Não, tô quase no final. Vou zerar de novo no 5.
É, assim, se é bom o suficiente pra jogar duas vezes, eu acho que você recomenda.
Não, o jogo é bom, o jogo é bom. O jogo é bom. O jogo é bom. Tem essa questão, cara, da história, mas pela mecânica dele, putz, é muito da hora pela mecânica dele. Tem um pouco de parkour também, não é o destaque do jogo, nada, mas tem um pouco dessa questão de navegação pelo cenário. Mas pra mim o principal é a habilidade da personagem e como que os updates dela realmente são efetivos. Não é aquele update de melhora 5% do dano, sabe? Você vê a melhoria dos updates, você sente no combate. Então, esse ponto, o jogo é muito bom e recomendo demais.
Eu vou jogar, pode, tá?
Eu não tava dando nada pra esse jogo. Eu não tava dando nada pra esse jogo, mas, tipo, fez você jogar... Aqui, assim, detalhe. Eu não sei como, mas o Renan é uma das únicas pessoas que eu conheço que faz 20 reviews por mês. E tem jogo que o cara joga duas vezes. Como que esse maluco arranja tempo pra isso? Eu não faço a menor ideia.
É só, mas, enfim, no
mas assim, só de você recomendar, tipo, eu não tava dando nada pra esse jogo, mas só de você recomendar com tanta força assim, já deixa no meu radar mais.
Não, se tiver, e assim, o da hora dele, eu acho que ele, por trazer essa estética mais do início dos anos 2000 ali, que eu falei pra vocês, e essa pegada, ele meio que sabe onde parar, sabe? Então ele não é aquele jogo que você vai jogar por 30 horas uma campanha. Você vai jogar ali, se você fazer rushado, você termina em 9, 10 horas. Se você fazer devagarzinho ali, 13, 14, você fecha. Então é bem divertido o jogo. Mas agora, vamos puxar aqui pro Sabak, que queria fugir de JRPG, não jogo só isso. E esse mês ele fez a review do Romance em Saga 2.
É, pois é, tipo... eu te falar que eu tô com um pouco de medo de deixar esse podcast muito longo, porque eu vou falar de três jogos. Eu não sei se o Renan, se você vai falar de outro jogo além desse. Eu acho que você vai, né, Renan?
Sim. Tem mais...
A gente também vai falar de mais um. Mas eu vou tentar deixar as coisas breves, porque eu vou deixar Pera, mais...
Eu vou falar de mais um?
Sim, você vai.
Tá.
Assim, se o Renan achar que cabe também, né? Tem isso.
Cara, não lembro de ter jogado outro jogo em outubro, não. Você ficou maluco, cara?
Assim, tem um que vai perder, vai cair o embargo depois que for postado esse...
Ah, não, esse a gente pode deixar pra uma outra edição pra gente explorar mais na íntegra.
Tá, beleza. Você tá falando o que eu estou jogando?
Sim, sim. Não, porque
ele
assim...
Ele é novembro, irmão, ele não é de outubro.
É verdade, mas né? Mas a gente está jogando em outubro, enfim.
Esquece. Pra quem tá escutando a gente... Como a gente acaba recebendo alguns jogos com bastante antecedência, outros mais em cima da hora, outros meio bem no lançamento e tal, data vai pra longe.
Papo assim, reto. Eu não faço ideia, inclusive, de quando o jogo que eu tô jogando lança. Eu vou até ver. Aqui agora.
É, tem dia que a gente acorda e tem mensagem no celular assim, oi, a review é pra hoje, tá? Mas fala, é pra hoje? Não sei...
Isso acontece? Eu nunca fiz isso daí, não.
Pô,
eu não
tenho
essa bola aí, não. Putz, era pra hoje, nem escrevi.
Como não, você, é, cara? Aconteceu com o Prince of Persia comigo.
Que isso,
no ano passado, a gente ia... Foi perto da BGS também, quando lançou The Lost Crown. A gente ia pra BGS, aí eu recebo mensagem da Thay assim. Ô, Renan, a review do Prince of Persia... Não era BGS, não, esquece. Foi janeiro que saiu. Foi realmente vacilo meu. A chave chegou, só que eu não resgatei. E até falou, ô, publica amanhã já, tá? Eu falei, publica o que amanhã? O Prince of Persia The Lost Crown. Falei, a gente recebeu?
Ah, eu lembro dessa história.
Aí eu fiquei meio tipo, falei, tá bom. E fui jogar lá pra fechar o jogo e fazer a review. Deu certo, mas foi loucura também, né? Então data assim, vai embora.
Mas enfim, voltando ao assunto. Esse mês eu joguei dois JRPG. Um deles, que eu vou falar mais brevemente aqui, vai ser o 8-Bit Adventure 2. Que tem o nome mais genérico que eu já ouvi na minha vida. Mas...
Ah.
Ele é bacana até, bicho.
Olha aí.
Ele é... Assim, o melhor jeito que eu posso resumir esse jogo é... Se você gosta de Final Fantasy, especificamente de Nintendinho e Super Nintendo, ele é basicamente um spin-off, uma sequência espiritual dos Pixel Remaster.
Ah, legal, maneiro.
Ele tem... A arte, tipo... A arte do jogo é bem estilão 8-bit mesmo, Nintendinho. Inclusive eu acho incrível que os caras parece que eles se seguraram na arte pra parecer coisa que tipo, tinha que seguir as limitações do hardware daquela época. A música também é a mesma coisa. Volta e meia você tem umas intro, uns inserts de arte que é muito Ninja Gaiden, tá ligado? Que tem cutscene de Ninja Gaiden, que tem umas arte, pixel art bonitona e é mesmo assim no Nintendinho. O combate também é muito direto ao ponto. Você tem, tipo, acho que aquelas quatro opções de JRPG daquela época também, que é atacar, magia, item e correr. Você tem mais umas duas opções lá, mas tipo, não afeta muito o combate. E uma coisa que esse jogo tem que muitos jogos da época não tinha é que ele deixa os personagens falar, ele deixa o roteiro existir, porque... Eu sinto, pelo menos, rejogando depois de um tempo, um pouco mais recentemente no caso,
os próprios
pixels de um remaster, eu sinto que, às vezes, o roteiro anda muito rápido. Eu não sei se vocês têm essa impressão também com esses jogos mais antigos. E, apesar do jogo ter a premissa mais... Ter o nome e a aparência mais... genérica possível, ele até que faz um bom trabalho com os personagens dele. Mas é isso, eu vou encerrar por aqui o 8-Bit Adventure 2, que claro, é uma sequência, você não precisa muito saber do primeiro jogo.
Dito isso, joguem fãs de Final Fantasy Pixel Remaster.
Até porque, assim, eu acho que vale nota porque, tipo, ele tá, acho que R$38 na Steam. É tipo, muito barato. Mesmo se você curte esse tipo de jogo, é basicamente um filho do Pixel Remaster pra você.
Legal, maneiro.
Tá, vamos lá. Romance in Saga 2, Revenge of the Seven. Puta que jogo legal, bicho. Eu não tava esperando esse jogo ser tão bacana assim. Ele é remake do... Então, vamos lá. Teve a primeira série de romance de saga, na verdade, que foi pro Game Boy. E teve essa segunda série de saga que foi no Super Nintendo. Esse é o remake do segundo jogo, claro, Romance in Saga 2. Cara, que jogo estranho, bicho. Ainda mais pra época. Ele parece um jogo de CRPG, que é aqueles RPG de computador antigaço dos anos 90, anos 2000, só que feito por uma equipe japonesa. É muito doido isso. Ele é completamente não linear. Mentira, ele tem algum nível de linearidade, mas é muito desconexo as coisas. Principalmente as quests. Você não tem permanecimento de personagem, tipo, você não tem protagonista, basicamente. Você não tem nem personagens, basicamente, também. No caso, jogadores. Você pode jogar com eles. E ele é muito focado em crescer stat. vai crescer um pouquinho mais aqui, vai crescer um pouquinho mais ali, buscar um pouquinho mais de vantagem em tal ponto, buscar mais...
Ah, não, pera, ele foca em tu ter que basicamente ficar grindando?
Sim.
Aí não.
E
aí
não, eu... porque ele é muito equilibrado. Ah. Tipo, sim, você vai... Tipo, no fim das contas, você tá grindando alguma coisa sempre, mas ele tem um nível de escalonamento geral que você, tipo, se você estiver fazendo a coisa certa, você não vai estar nem muito acima do que você deveria, nem muito abaixo do que você deveria. Mas no fim das contas, você quer ter cobertura em todos os tipos de dano, por exemplo. Você tem 8 tipos de dano de arma física, e 5 tipos diferentes de dano mágico. Mano, você tem 5 bonecos na sua party, você vai ter que cobrir isso tudo, e é bom que você upe tudo, porque você vai precisar.
Uhum.
Mas,
eu não sou fã disso aí, não.
Não,
o turno me botou pra grindar, eu já fico puto. Já.
Não, assim, falando desse jeito é terrível, mas, cara, funciona muito bem, de verdade.
Ele parece funcionar bem.
O jogo começa, ele... Assim, pra começar, até onde eu vi, o Romance em Saga 2 é, tipo, o jogo mais querido da série inteira. Talvez rivalizando com o Frontier, que também é de PS1, se não me engano. Então, assim, os caras escolheram, tipo, a gente já teve o Romance em Saga, ó. A gente teve o Saga Emerald Beyond no começo desse ano. Que, inclusive, se não me engano, foi o tema do primeiro Guilda do Debate. Não sei se vocês
Foi,
lembram.
e esse é um dos pontos que eu ia perguntar para você, porque eu lembro que você comentou do Emerald Beyond, que você falou que ele era legal, mas tinha muitos poréns, né, nesse legal, um pouco repetitivo, se não me falha a memória.
Sim.
O Emerald Beyond 2, ou caceta,
Mas
o
segue dois.
Romance em Saga 2, o Revenge of the Seven. Ele traz essa questão da repetição também, ou ele supre, ou ele realiza várias mudanças e tira isso do caminho?
Então, esses dois jogos não poderiam ser mais diferentes. É nesse nível, assim, porque o Emerald Beyond, ele tinha uma coisa, que era o combate dele. Que era você ter um time e organizar as suas ações de combate para você manipular a linha do tempo e garantir que você tem o máximo possível de ações no seu turno. Isso é literalmente a única coisa que tem no jogo, é a única coisa que vale a pena ser mencionada no jogo. Todo o resto você taca no lixo, não, literalmente não vale a pena gastar o seu tempo da sua vida com aquele jogo. A não ser se você ser tipo extremamente entusiasta de sistema de combate em RPG. Eu acho o combate daquele jogo incrível e todo o resto é descartável.
Pesado.
Já o Romance Saga 2.
Pesado não, polêmico.
Já o Romance em Saga 2, ele é bem mais simples, ele é bem mais tradicional no combate dele. Inclusive, ele traz uma coisa do próprio Octopath Traveler que eu acho incrível, que é o esquema de você ter registrado e sempre presente, quais são as fraquezas de cada mob. Eu não sei se vocês já chegaram a ver Octopath Traveler, tem isso também. Tipo, você. É aí que tá. Eu acho que muito da dificuldade do jogo ele calcula, tipo, o quanto uma luta vai durar se você usar só ataque que é mirando fraqueza de uns bonecos. Sabe? Tipo. Tem boss fight nesse jogo que dura 15 minutos, 20 minutos inteiros. E é só você tomando proveito dessas fraquezas. Mas enfim, ele não tem essa questão de manipular a linha do tempo. Você não tem essa questão de querer ir atrás de quanto mais turnos você pode conseguir dentro desse turno de combate. quanto mais ações você pode dentro desse turno de combate, ele é muito mais nessa questão de aproveitar a fraqueza do inimigo e também muito de um pouco também de gerenciar tipo grandes, eu digo grandes grupos, mas são tipo no máximo uns 5 bichos diferentes. Porque, cara, esse jogo é difícil, bicho. Esse jogo é difícil. Tem 3 modos de dificuldade nesse jogo. Tem, eu acho que é casual, se não me engano. Aí tem o normal e tem o hard. E o hard é a dificuldade clássica. Tipo, é a dificuldade do que jogo isso? Original. Eu tô jogando normal, tá? Eu tô jogando na dificuldade recomendada, que é normal. E eu tô penando. E assim, penando, tem um chefe principal, eu morro umas 3 vezes pra ele, 4 vezes, na quinta vez eu consigo. É esse o nível. Eu não sei quanto vocês consideram isso equilibrado. Porque tem gente que acha que normal é primeira tentativa, no máximo segunda. Não, você vai penar um pouquinho aqui ainda. E isso a gente nem tá considerando a dificuldade original do jogo, né? Puta que pariu.
A dificuldade original do jogo, você morreu, perde o save, porque... Não que eu considere você demorar 5 vezes num chefe, mas eu acho que tem mobs que vão ser mais elaborados. Eu acho que o que seria normal é normal, pensando pro padrão de hoje. É um hit que no hard tiraria metade da sua vida, tirar um quarto ou um terço do que ele tiraria no hard, sabe?
Tá aí, você acabou de falar um negócio muito interessante pra esse jogo especificamente, porque nesse remake, eu se não me engano, isso não tem no original. Nesse remake, a sua vida regenera automaticamente sem nenhum tipo de penalização. Por exemplo, Persona 5, você tem um botãozinho lá que vai gastar um pouco da sua MP pra encher a vida de todo mundo.
Uhum.
Todo jogo de turno tem isso. Você acaba uma batalha, o maluco te desceu o sarrafo, você tem que encher a vida de novo. Esse jogo não tem isso. Em contrapartida, todo mundo dá muito mais dano. E meio que o quanto você pode progredir é baseado no quanto você tem de mana. No caso, nesse jogo é BP, que é ponto de batalha, sei lá. E, ironicamente, fica muito parecido com Persona nesse tipo, porque a progressão de Persona depende do quanto de mana você tem. Que é, porque o Persona se baseia muito em também aproveitar de fraqueza pra conseguir mais turno. Mas, enfim, o assunto não é Persona. mas isso meio que é tudo do combate que eu tinha pra falar. Um bagulho muito legal de saga que tem no Emerald Beyond, tem em todos os sagas, na verdade, é o lance de você desbloquear habilidade nova enquanto você está jogando. Toda ação que você tem, que você pode selecionar para o seu boneco fazer, tem, tipo, você vai desbloqueando habilidade. Você não tem um menu de ataque básico ou um menu de magia. Você escolhe quais ataques vão ter efeito diferente no seu inimigo. Só que aí que tá. Volta e meia, você pode simplesmente escolher uma habilidade e o personagem ter um momento que vai brilhar uma lampadinha na cabeça dele, ter um mind blow e dele pensar, caralho, eu posso fazer isso, e ele vai fazer um bagulho diferente. Isso pode fuder muito com a sua estratégia, mas é um bagulho muito legal, porque do nada você ganhou uma habilidade nova que provavelmente vai causar muito mais dano do que você estava esperando, sabe? E isso muito também é a questão de progressão do jogo também muito baseada nisso. Pelo menos em combate. Mas aí que tá. A segunda parte do jogo, que não é só o combate, que é a parte mais legal, inclusive. Esse jogo tem um bagulho que me pegou muito desprevenido. Você começa ele como o segundo príncipe do reino de Vernesse, o Gerard. Ele é um bundão. Ele não serve pra nada. Só que o rei, ele conseguiu uma magia de herança. Quando ele morrer, toda habilidade dele vai pro filho dele. Que o primeiro príncipe morreu em batalha. Sobrou pro Gerard ser o novo imperador, ser o novo rei. E continuar a expansão do império dele, expansão de relações, seja comercial, seja de aliado militar, seja anexar novos territórios pro império dele. Só que aí que tá. Você joga umas 4, 5 horas com esse cara. E o nome Revenge of the Seven não tá à toa. O alvo principal do jogo, o seu objetivo principal nesse jogo, é derrotar os 7 heróis que outrora salvaram o mundo e agora se tornaram demônios. Inclusive, quem matou o rei, spoiler de, tipo, demo do jogo, quem matou o rei foi um desses 7. E você fica com isso, né? Tô aqui com o Gerard, ele é um bundão, só que ele tem uns momentos de personagem legal. Vou acompanhar esse cara, né? Não, você não acompanha esse cara. Tipo, você mata um dos 7 heróis como parte do início ali do jogo. Você anexa um território e, de repente, tem um time skip de 99 anos e você agora tá controlando um do cara que é imperador. Okay. E como isso reflete no jogo? Você não tem um overworld, sabe? Você não vai sair no mundo aberto atrás de outras áreas. Você tem um mapa gigante que você seleciona áreas que você quer ir, e toda área que você quer ir vai ter uma missão naquele lugar. Essa missão pode ser mais simples, pode ter como recompensa só, sei lá, aumentar a renda do seu reino. Ou pode ter uma recompensa, tipo, desbloquear uma nova classe que você pode botar no seu grupo. Ou anexar um território. Tipo, vários objetivos... toda missão pode ter vários tipos de finais, digamos assim. E como que essa questão de irracional entra? Cara, se você... você vai ter, tipo, sei lá, 5, 6, 7... quests abertas ao mesmo tempo. A cada 2 territórios que você anexar, vai ter um time skip. E você nunca vai poder fazer tudo o que você quer. Você vai ter que escolher o que você vai fazer e o que você vai abrir mão. Cada escolha é uma renúncia. Eu literalmente escrevi isso 2 vezes no review, de tanto que isso me impactou. E assim, eu digo que isso me impactou porque... sei lá, no segundo Imperador, assim que você entra numa geração nova, você tem uma cutscene falando qual vai ser o objetivo principal a partir dali. Você pode ou não seguir esse objetivo. Eu inventei, tipo, eu já sabia disso, eu já sabia que eu tinha deixado coisa pra trás e que eu tinha que escolher bem o que eu ia fazer. Na segunda vez que eu fiz isso, na segunda run, digamos assim, de Imperador que eu tive, começou com um papo de... o rei de um império vizinho, de um país vizinho, tem que escolher o sucessor dele. Ele te chamou lá pra você dar uma consultoria, pra você conversar com os caras que são um candidato, pra ver o que o rei decide. Cara, beleza, eu iniciei essa quest, eu fui fazer outra coisa. Deixei pra lá, esqueci. Mano, quando eu vi, eu não sabia que eu tava perto de anexar o segundo território. Quando eu vi, já tinha pulado pra próxima geração. E eu fui atrás de ver o que aconteceu. O rei morreu, pulou 99 anos, o serviçal do rei, que ele aparece tipo 1 segundo em uma cutscene, virou um vilão, ele virou um ditador naquele país. O garotinho príncipe que eu conheci na introdução do negócio faleceu, morreu pelas mãos desse cara. Tipo, mano, deu uma merda colossal, tá ligado? E, e tudo porque eu decidi fazer outra coisa. Isso é um bagulho que eu acho incrível nesse jogo, e provavelmente quando eu terminar ele eu vou jogar de novo só pra fazer essas quests que eu perdi, sabe?
Pô, mas aí que eu acho, assim, eu não sou a pessoa que vai sentar jogando um JRPG, por exemplo. A não ser Persona 3 e talvez futuramente Persona mais a fundo. Mas
Ainda tô
é do
devendo
jeito.
Persona 3.
Oi?
Ainda tô devendo Persona 3.
Pô, também, eu preciso finalizar.
Eu joguei de
Mas
PSP
é.
muitos anos atrás, então eu tô ok.
Do jeito que você fala. É, desse jogo, eu acho muito interessante você ter essa linha de decisão que realmente tem um efeito, né? E não, sei lá, vamos pegar como exemplo um jogo da Telltale que propõe a fazer modificações teoricamente mais. Teoricamente não, na prática mesmo, mais simples de serem feitas e que acabam sempre culminando na mesma coisa, né? Então é bem bom ver isso, que esse jogo faz isso. Pra mim, não é um jogo que eu dava muita coisa por ele, sabe?
Aí que tá, a série toda sempre teve esse foco em múltiplas escolhas ou caminhos alternativos, mas eu sinto que aqui funciona. No Emerald Beyond isso não funciona. Mas o motivo de jogar aquele jogo no lixo. Eu não tô dizendo que esse jogo é um primor em narrativa, eu não acho que ele é, mas é tão bom você ter o poder da escolha e ter o poder de e sofrer as consequências disso. Nossa, é incrível. Jesus, videogame, sabe? Interatividade, obrigado, Senhor. Deu um botão para apertar e fez uma coisa diferente acontecer. Até porque eu acho que isso é um negócio muito, muito primordial em videogame. E eu acho meio que triste
Tá em
que.
falta
É,
em
triste que
muitos
da
jogos.
Telltale não acontece isso.
Sim. E ainda assim, falando em escolhas, eu já queria puxar o nosso próximo tópico, que é um que chegou mais recentemente, que é o Life is Strange Double Exposure. Não sei
Que é
qual que é o
outro jogo de
interesse.
escolhas, e.
É, um outro jogo de escolhas, assim, eu dei uma nota boa pro jogo na minha review. Achei ele bem da hora. É, apesar de pecar um pouco nessa parte da escolha, eu achei compreensível a mudança feita, sabe? Mas é muito interessante. Vocês têm familiaridade com a franquia de Life is Strange?
Eu joguei o primeiro e só o primeiro.
Cara,
Eu
então é
fiz a mesma
perfeito pra.
coisa. Eu joguei o primeiro quando a gente recebeu a versão de Nintendo Switch, inclusive no site que eu fiz a review.
Ah,
Aí eu
então se
joguei ele.
vocês forem jogar, vão curtir, porque a gente tem a volta da Max, né? Da Max Caulfield. Só que muitos anos após os acontecimentos ali de Arcadia Bay. E
Zerou
aí.
rapidinho?
Oi?
Zerou rapidinho?
Ah, eu acho que deve ter umas 12 horas de jogo no máximo.
Rapidinho.
É rapidinho, de boa. 12, 10 horas. Não é muito longo, não. Cada capítulo tem cerca de 1 hora e meia, 2 horas, tem 5 capítulos, só que eu acho que, como não sei se vocês sentiram isso no primeiro jogo ou nos demais também, que é assim, o primeiro capítulo, na verdade, acho que do primeiro ao terceiro, ele se estende um pouco mais, ele é um pouco mais recheado de conteúdo. A partir do momento que ele criou a ambientação, estabeleceu o problema. E te jogou no meio do caos ali, da história, quando você tem que resolver as coisas realmente, que os principais eventos vão acontecer, os capítulos ficam um pouco mais enxutos, né? Então, eu acho que isso ajuda do jogo não ser tão longo assim. Mas é um jogo que eu achei bastante interessante, o visual tá bonito. Ele saiu só para nova geração, acho que fez um bom uso ali. Só que a questão das escolhas me deixou um pouco a desejar, assim, no aspecto de que você não sente tanto assim algumas escolhas que você faz, sabe? No jogo. Não é a mesma coisa que o primeiro, os poderes da Max mudaram. É compreensível que essas mudanças afetem a forma com que a história ocorre. Mas você
Oh,
tem alguns.
peraí. Mudaram? Como assim mudaram?
Porque no primeiro jogo a gente tinha a Max podendo fazer a volta no tempo e alterando a ação, né?
Uhum.
Então, basicamente, quando você tinha ali aquela cena mais marcante, talvez, que é a primeira cena que a Max salva a Chloe do tiro.
Certo.
Você pegou uma pessoa que ia morrer ali e salvou e criou uma outra linha temporal completamente diferente.
Uhum.
Aqui não é spoiler, a Max tem uma amiga que logo no final do primeiro capítulo ela morre com um tiro também, que é a Safi. E quando ela morre, logo no segundo capítulo, se não me falha a memória, metade do segundo mais ou menos, ela descobre que seus poderes voltaram, só que ela não consegue mais regredir no tempo e mudar os fatores. Ela consegue basicamente ver duas linhas temporais, a linha morta e a linha viva. Como se um delas, a Saf, tivesse viva e no outro ela tivesse morta. E ali você navega entre as duas linhas para entender o que aconteceu com a Saf, porque ela estava meio esquisita, estava passando por alguns problemas. E você vai atrás disso, de também tentar impedir o que aconteceu com ela na linha viva. Então, o poder da Max aqui, ele tá mais relacionado a você, por exemplo, tá num plano e jogar tipo entre muitas aspas, um radar que consegue ver as pessoas na outra linha temporal e ver as ações dela, escutar e assim fazer um tipo de espionagem, bem como encontrar portais que te permite navegar de uma linha para outra. Então, é basicamente esse o poder dela. No novo jogo.
Nossa, que diferente até. Mas isso se aplica, tipo, ao mundo, a todos os personagens, né?
Como assim?
Você não tá preso só. Pera aí, você tá preso só à linha temporal que ela morre e que ela não morre, é isso?
Isso.
Ah, não tem outras variações.
Não, não tem, não tem.
Ah,
Só
beleza,
tem essas
beleza.
duas variações. Então, isso, os poderes elas estão mais restritivos. Só que uma coisa que eu achei mais cabível e que ela tenta reforçar na narrativa durante diversos pontos é o enfoque de que a Max mais jovem, ela era aquela pessoa que queria voltar no tempo para resolver o problema. A sensação que passa é que a Max do de Double Exposure, ela quer resolver o problema no presente. Ela meio que aprendeu o que aconteceu. Tanto que quando ela tenta voltar um momento, ela descobre alguma coisa, mas ela não se vê mais capaz de manter aquela linha temporal passada que ela queria refazer.
É, isso é um bom jeito de mostrar como o personagem evoluiu, né? Porque, porra, o jogo inteiro, o primeiro jogo inteiro é ela tentando refazer cagada e ficando pior ainda.
Ah, não, é basicamente isso, primeiro jogo, né? Ela tentando voltar e piorando 10 vezes mais o que aconteceu. Que foi até um ponto, assim, não foi uma crítica que eu fiz ao jogo, de ter, mas eu sei que outras pessoas fizeram esse tipo de crítica, que é não ter o mesmo impacto de decisões. Mas devido a esse background de tentar trazer uma personagem mais madura, eu enxerguei como uma coisa positiva. Sabe, de uma mudança de postura da narrativa da própria personagem. E é um jogo muito divertido, os personagens são carismáticos ali, as situações são legais, não são tão demoradas para você resolver, então é bem jogo bem tranquilo de se jogar. Porém, o final deixa um negócio meio, como eu vou falar? Vamos deixar no ar assim?
Polêmico, polêmico.
Deixa um
De
negócio
novo?
no da,
Todo
assim.
Live Strange é isso, cara. Tá
É, o
chocado.
final do o final, não, é que assim, por exemplo, no primeiro jogo a gente tem só a Max com poder. E a Max faz as cagadas dela e tenta corrigir. Nesse final, a gente tem uma afirmativa de que a história da Max vai continuar, como se, beleza, gente, teremos um próximo jogo. Mostrando as consequências do que aconteceu aqui, mas o jogo termina num clima de Professor Xavier contra Magneto.
Ah, puta que pariu, bicho. Na moral.
Aliás, então, eu falei no começo aí, quando tu começou a falar sobre Life Strange, perguntando se a gente é familiarizado com a franquia e tal, e aí eu falei que eu joguei quando a gente recebeu a versão do Switch. Agora que tu falou isso daí, eu só queria deixar uma coisa que eu não falei se eu gosto ou não de Life Strange, né? Só uma curiosidade, eu tava numa chamada com meus amigos, acho que uns 3 meses atrás, e a gente tava tentando buscar uma franquia de jogos em comum que todo mundo odiasse.
E era Life Strange.
A gente ficou umas 3 horas até que todo mundo chegou na conclusão que ninguém gosta de Life Strange. Justamente por causa dessas coisas aí.
Não, então, mas uma coisa que eu coloquei na review é que os outros jogos, eles são mais discretos, né? Eu não vou entrar aqui em mais detalhes, porque esse aí chega
esse spoiler. Esse vai ter o multiverso spoiler. Dos outros protagonistas, é isso?
Então, eu não vou dar mais detalhes sobre o Magneto versus Professor Xavier. Ou melhor, Professor Xavier contra Mística. Eu não vou dar mais detalhes disso. Só que assim, nos outros a gente tem um final contido. Tipo, ok, a Max fez um tanto de merda, mas entre aspas, de alguma forma ela corrigiu. E segue a vida. E ela que aprenda a lidar com as consequências dos seus atos, ou cada um que lide com as consequências dos seus respectivos atos. Isso acho que vale para os outros jogos também, para o Life is Strange 2, para o True Colors e tal. Aqui não, aqui a gente tem um ápice do jogo, meio que ela se revela para o mundo com o poder, tá ligado? Aí você fica pensando assim, ok, então você falou pra uma galera que existem pessoas com poderes. E aí, você faz o que agora? Como essa história continua?
Ok.
Parte da história pra mim é essa coisa mais intimista, de você fazer as mudanças e voltar. E ter que lidar com aquilo.
Esse paralelo de X-Men foi muito certeiro.
Obrigado. Tipo, esse final que me pegou assim, que eu falei, cara, o que eles vão fazer no próximo? Esse não, o problema não é esse jogo é da hora. Só que a forma com que eles deixam as coisas no ar para um próximo, parece que vai ser um negócio muito apocalíptico, sabe?
Então você tá me dizendo que não vai ter mais Life is Strange numerado e vai ser só subtítulo?
Não sei, eu acho que se eles quiserem seguir com outro protagonista, capaz que sim, né, porque a Max, ela faz do primeiro, o Alex, ele é o do segundo, se não me falha a memória, o personagem do Alex, e a moça do terceiro, eu não me lembro o nome dela, que é do True Colors, né, tem o Before the Storm também, que volta a Chloe, etc, mas
do True Colors. É, mas que deixa implícito que essa galera aí vai voltar em algum momento, né.
É, eu acho que outras histórias de Life is Strange pode existir. A franquia em si, ela vai seguir diferentes linhas, diferentes personagens. Mas o que o jogo deixa explícito é que Max Caulfield irá voltar. Então você fala assim, eita, por onde ela vai voltar? Voando? Sabe? Aí me preocupou um pouco o final, mas o jogo como um todo é muito bom.
Ah, é aquilo, né? Tipo, o primeiro jogo eu lembro que eu vi o lançamento dele, eu não cheguei a jogar no lançamento, mas eu peguei pra jogar, eu acho que tava pra sair o 4º episódio de 5, né? E eu consegui acompanhar ali aquela caldinha final de hype da galera acompanhando. E, putz, era legal ver mais merda acontecendo, sabe? Apesar de ser um dramalhão, de eu ficar triste, de eu ficar desesperado, era legal ver as merdas acontecendo.
Ah, mas era umas merda controlada, né?
Não, assim, se tiver no mesmo nível, pô, tá ótimo. Só que perde um pouco daquela sensação de todo mundo esperando o episódio novo da Malhação, sabe?
Uhum. É. Não, perde bastante. Ainda mais porque o lançamento dele foi feito pra quem fez a pré-venda dos 2 primeiros episódios e depois saiu tudo junto, né? O 3, o 4, o 5. Não teve um intervalo.
É, foi tudo de uma vez.
É,
Mas
então é.
Renan, como é que tá de pauta de jogo de outubro? Falta mais algum?
Não, de jogo de outubro. Jogo de outubro a gente vai ficando por aqui, acho. Vou voltar. E eu ia perguntar para vocês os ongoings, que seria para um vídeo futuro. Tipo, só comentar o que estamos jogando agora, que vai sair no site. Ou queremos jogar ou pretendemos jogar mês que vem
Oh,
para.
eu tô tristão que a gente não recebeu o Metaphor. Tô tristão que a gente não recebeu Silent Hill, tá? Só
Putz, eu
que,
pedi Silent
assim,
Hill.
graças a Deus a gente não recebeu isso, porque senão a gente ia.
Nós recebemos Sonic também. Eu queria o Sonic. Tava afim do Sonic.
Bom, gente, falamos de Life Strange, Romance em Saga 2, também Undone Nine, 8-Bit Adventures, Dragon Ball Sparking Zero, que foi os nossos, não vou falar destaques, mas o que a gente jogou agora nesse mês de outubro para gravar esse episódio, que nem eu falei, foi uma correria desgraçada e não que vai mudar daqui até o final do ano, não é isso que eu tô dizendo. Porque já estamos com novas pretensões de jogos, com novas listas ou com novos desejos que acabaram passando e talvez a gente ainda consiga trazer para o site. Queria perguntar para vocês quais são os jogos ongoing aí de vocês, ou o que vocês estão jogando agora, e que muito provavelmente a galera vai poder esperar no site. Sabaki.
Então, hoje, no dia da gravação desse podcast, foi lançado o famigerado TCG Pokémon Pocket, né? O jogo mobile de TCG Pokémon. Eu só vou falar bem rápido até porque eu não joguei muito, mas apesar de ser um jogo de TCG, um jogo de cartinha, ele é focado extremamente em colecionar e não tanto assim em jogar. Eu não sei o quanto isso deixa as pessoas interessadas, mas, putz, cara, é o prazer de abrir pacotinho, sabe? Se a pessoa tem esse negocinho de gacha, de abrir pacotinho, mano, literalmente você pode abrir dois por dia e você fazer umas missãozinhas lá, você consegue Otário Coin, que é o jeito que eu chamo essa coisa, né? Se a pessoa fizer mais um esforcinho ou quiser dar dinheiro pro jogo, ela pode abrir mais. Tem um modo bem simplificado do TCG dentro do jogo, você pode brincar até. Mas, putz, bacana. Talvez eu escreva sobre isso. Eu vou manter aqui no meu celular por mais, sei lá, umas 2, 3 semanas para ver como é que fica.
É isso.
Nascente.
Bom, eu posso falar tecnicamente porque literalmente no dia seguinte dessa gravação já vai ter saído o texto, então todo mundo já vai saber que eu tô jogando. Eu tô jogando neste momento, não nesse momento da gravação, mas no momento em que estamos, o Dragon Quest 3 HD 2D Remake, que tá muito melhor do que eu esperava. Tá muito, muito massa. Tá bacana, tá bonitinho. Inclusive, obviamente, né, como eu vou ter que fazer a review dele ainda, além da preview que já saiu no site quando esse podcast saiu, vou ter que fazer dois textos. Então, obviamente, eu comparei com o jogo original e, meu Deus, ainda bem que teve um remake. É meio estranho o original, meio esquisito. Tá bem bonitinho, é naquela pegada do Octopath Traveler e do Data Live, assim. Aqueles gráficozinhos assim, 2D bonitinho. Então tá maneiro. Tô jogando, tô gostando. Parabéns aí pra Square. Só que, pô, podia ter colocado em português, né? Mas daí. Sonho distante. Um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega lá.
Bom, e por fim, é o que eu estou jogando no momento. Finalizei recentemente o Call of Duty no momento de gravação desse vídeo. Estou explorando um pouco mais do modo zombies e do multiplayer para fazer um texto também para o site. A gente recebeu a chave para PlayStation 5. Aí estou jogando nos dois, tanto pelo Game Pass no Xbox como no PlayStation 5, para trazer um comparativo também, até porque é o primeiro COD lançado pós-compra da Activision Blizzard pela Microsoft, e já adiantando que o jogo tá muito da hora. E também, segundo a minha lista de pendências aqui, eu tenho um jogo chamado Slavic Punk. Do que se trata? Não faço ideia.
Seja lá o que, que é isso, né? O
nome. Nossa, ele está aqui na lista e está no console. Eu tenho que jogar depois. É isso. Não,
ó, peraí. O Slavic Punk é o mesmo. Dos mesmos criadores do. Como é que era? Simulador de trombadinha? Você lembra desse negócio que você falou?
Ah, o Chief Simulator?
Chief Simulator. Simulador de trombadinha.
Não, esse, não, Chief Simulator, o jogo é da hora, mas eu não tanquei, não tenho paciência. Você precisa ser muito ladrão, tá ligado? Tipo, muito... Você não pode ligar o foda-se no jogo. Eu falei, ah, não, vou, deixa quieto. Eu não tinha obrigatoriedade com a review, a empresa mandou aqui no e-mail, olha, tá aí a chave, pega. Tentei, não rolou pra mim, então, infelizmente, Chief Simulator talvez saia, mas não prometo. Mas... do Slavic Punk, pior que eu pedi. Então... é um jogo 2D indie e esquisito. Eu acho que é esquisito o suficiente pra eu jogar.
É, então... a gente vai... já que você inventou de jogar esse negócio aí, vamos ver o que que dá. Se pá no próximo a gente fala sobre ele.
Mas, Slavic assim... Punk, meu Deus do céu.
Antes de você... antes da gente terminar, eu queria puxar uma coisa que eu tenho certeza que todo mundo aqui esqueceu. Muitos programas atrás, eu tinha inventado de fazer uma aposta com vocês de quando o Switch 2 ia ser lançado. Ia ser anunciado, no caso.
Sim.
Vocês lembram disso?
Lembro.
É, foi no primeiro ou no segundo? Foi nos primeiros, assim.
Sim, sim, sim. Eu acho que foi no quarto. É... hoje, que a gente tá gravando, dia 30 de outubro. Se eu me lembro bem, eu tinha postado que ele ia ser revelado esse mês de outubro.
Parabéns por lembrar, tá?
É verdade. Não lembrava disso.
O Renan, eu assumo aqui, eu não fui atrás de reouvir o episódio pra saber quando que o Renan apostou. Nem o Nascente.
Mas, assim, eu sei quando eu apostei. Tenho certeza que eu apostei pro começo do ano que vem. Meio que pé no chão, assim.
Tá, beleza. Eu vou voltar ali, eu vou reouvir o episódio. Mas assim, eu já perdi. Eu lembro que a gente apostou que a pessoa que ganhasse ia escolher um jogo para os perdedores. Um jogo ruim para os perdedores fazer review. Assim, eu não vou fazer vocês jogarem Persona 1 de PSP. Agradeçam.
Que tristeza. O cara lembrou, né? Daqui a pouco esquece isso aí, mano. Relaxa. Fica frio aí.
Vou tentar pegar aqui pra reouvir pra quando foi que eu postei. Eu não me lembro se foi, tipo, novembro, dezembro. Então, não, realmente, não tô lembrado.
Tenho assim, quase certeza do meu, mas se tiver errado, eu tô errado.
Não, mas veremos. E aí a gente vai quem ganhar vai escolher os jogos. Acessíveis, logicamente, né? Dentro do possível. Pra gente jogar aí. Mas bom, gente, é isso aí. Esse episódio da Guilda do Debate vai ficando por aqui. Muito obrigado por ouvirem. Deixem nos seus comentários quais são os jogos que vocês estão jogando nesse momento, o que vocês acharam do episódio, bem como sugestões para possíveis futuras temáticas que possam aparecer aqui. Essa troca de opiniões nos comentários no Spotify é sempre muito interessante. O campo existe, então utilize, né? Que é muito da hora essa troca de ideia. E queria passar a palavra aqui pro Sabak. Se quer falar alguma coisa pra galera?
Ah, eu já descarreguei já que eu tô jogando Pokémon e que eu lembrei vocês que vai acontecer alguma coisa muito ruim em breve, quando Switch 2 for anunciado.
Nascente, você deixa um recado aí pro pessoal?
Cara, eu de sempre agradecer o pessoal aí que escutou até aqui, agradecer tu, Renan e Sabak, e pedir desculpas aí porque a minha voz está terrível, caso não tenha notado, mas eu notei porque eu me escuto, eu sou eu, né?
Como é que tá o jogo aí, Nascente?
A falar. Que jogo?
O jogo de futebol.
Ah, já acabou, tem umas meia hora já. Enfim, minha voz está terrível, peço desculpas, mas... acho que deve ser a gripe que vai me pegar muito em breve aí. Eu espero que não, tá? Então, muito obrigado a quem ficou até o fim. É isso, beijo.
Então é isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima.
Falou.
Falou, até.